votos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Posso roubar um tomate, Cherry?
Provavelmente uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
São 11 horas.
Rádio Valor Local. Notícias.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira. Feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no Pavilhão Multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Em Azambuja, há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário, sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368.
11 horas com 3 minutos. Bom dia, avançamos para as autárquicas 2025. É nosso convidado hoje Paulo Núncio, o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, numa entrevista a ser conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista.
Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Muito bom dia, estamos com a segunda entrevista dos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Hoje temos connosco Paulo Núcio, o candidato do CDS-PP. Muito bom dia, muito obrigada por estar aqui hoje.
Muito bom dia.
Começava por lhe perguntar como é que surge também a sua candidatura à Câmara, dado que é deputado da AD na Assembleia da República. Como é que surgiu esta oportunidade e porque decidiu também abraçar este desafio, no fundo?
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito pelo Valor Local para ter esta entrevista e que me permite explicar precisamente as razões que me levam a candidatar-me com listas próprias do CDS nas próximas eleições no dia 12 de outubro. Bem, a candidatura surgiu naturalmente. Eu já servi este concelho como autarca, fui deputado municipal durante um conjunto de anos, conheço bem o concelho e, por isso, a partir do momento em que foi decidido que havia listas próprias do CDS, foi-me endereçado o convite pela estrutura local e, nesse sentido, eu aqui estou com muito orgulho, com muito prazer, a liderar a lista própria do CDS de forma a defender os princípios, os valores, as bandeiras do CDS aqui em Vila Franca.
Quais são as suas expectativas, dado que o CDS, nas últimas eleições, foi em coligação com o PSD? Correu mal esta coligação, não é? Nesta vez o PSD não quis nada com o CDS.
E o CDS também não quis nada com o PSD. Repare, há sentido haver uma coligação quando existe um acordo entre os dois partidos e quando há vantagens para os dois partidos. E, infelizmente, isso não foi possível em termos de estruturas locais e, por isso, cada partido vai por si. Mas eu devo-lhe dizer que me sinto muito confortável em ir em listas próprias do CDS, porque, como lhe dizia, permite-me defender os princípios, os valores, as políticas, as bandeiras do CDS, que em muitos casos são diferentes das bandeiras do PSD. Eu sou daqueles que acho que o CDS, sempre que possível, deve ir em listas próprias. Essa é uma obrigação de qualquer militante e, por isso, será necessariamente uma obrigação também de qualquer dirigente, por maioria de razão. E deixe-me dizer-lhe já agora, a propósito desse ponto, dizer-lhe que tenho sentido um grande apoio por parte das populações e das pessoas com quem tenho estado. Nas feiras, nos mercados, nos contactos pessoais na rua, tem havido muita simpatia e apoio a esta candidatura do CDS. Em particular, das pessoas que votaram em 2021 na coligação PSD-CDS. E as razões que me têm sido dadas é que as pessoas desconfiam, não gostam da coligação entre o PSD e a IL, porque temem que com a coligação da IL as questões sociais, a ação social fique para trás. Nós sabemos que a IL não dá muita importância às questões sociais e por isso as pessoas temem...
Mas no Parlamento não se importava que a IL fizesse parte do governo, AD?
Não, pelo contrário, o governo da AD...
Não foi necessário a IL, mas seria bem-vinda na altura.
O governo da AD, desde o princípio que disse que não faria coligações com nenhum outros partidos e por isso... Nós cumprimos a nossa palavra. O governo é constituído pelo PSD, pelo CDS...
Mas no pós-eleições?
Mas desde o princípio que ficou definido que o governo se manteria com aqueles dois partidos. Já agora deixe-me dizer-lhe sobre esta matéria ainda da parte social, que é uma matéria muito importante. O CDS representa a direita social. Para nós a questão social é fundamental, principalmente num concelho de Vila Franca de Xira, que continua a ter graves carências sociais.
Queria lhe perguntar também se se sente confortável com o facto de a vossa eleita no mandato que agora vai terminar, Filomena Rodrigues, também ter votado ao lado das propostas do PS na Assembleia Municipal.
Votou quando entendeu que deveria votar, mas também votou
e
muitas vezes contra...
E rompeu com a coligação.
Mas, peço desculpa, essa é uma questão que depende de interpretação. Há muita gente a entender que foi o PSD que rompeu a coligação. Eu acho que isso interessa relativamente pouco para os vilafranquenses. O que os vilafranquenses querem saber é quais são as propostas que nós temos para o futuro. E na questão social, como lhe dizia, que é uma ação prioritária do CDS, nós entendemos que deve ser reforçada. Nós vivemos num concelho com muitas carências e nós temos que reforçar o apoio àqueles que apoiam os mais carenciados. Apoiar as IPSS que apoiam os idosos, as crianças, as famílias em dificuldade, as pessoas com deficiência e já agora as IPSS que defendem a vida humana. Eu costumo dizer que as IPSS, o terceiro setor, é Portugal no seu melhor.
Muito bem.
É Portugal, deixe-me terminar com isto.
Sim, mas muito
nós,
rapidamente temos que ir a vários temas,
certeza.
Peço desculpa.
É Portugal no seu melhor. Pode, as IPSS que fazem um trabalho extraordinário, cerca mais de 50 IPSS que funcionam neste concelho, poderão sempre contar com o apoio do CDS.
Como é que o CDS-PP vê também o desafio da habitação municipal? Foi lançado um concurso para reabilitar várias casas municipais no valor de 379 mil euros. Temos também o primeiro direito, embora não tenha ainda arrancado em via longa, mas também se fala que o município está muito preocupado em dar habitação às classe média alta, nomeadamente com esta possibilidade de fazer ali habitação na antiga Escola da Marinha. Como é que também vê este dossiê da habitação?
Olha, desde logo com preocupação. A habitação é uma das preocupações centrais a nível nacional e também necessariamente em Vila Franca. E desde logo o meu apoio às medidas que têm sido anunciadas pelo Governo, designadamente para os jovens. A isenção de IMT para a compra de casa para os jovens até 35 anos, garantia de financiamento a 100% na compra de casas. Estas duas medidas permitiram que muitos jovens tivessem acesso pela primeira vez a uma casa, e isso é muito importante para iniciar e constituir família. Depois, uma medida fundamental do Governo, que também é muito importante para Vila
mas
Franca...
Mas as suas propostas, mais
concretamente. Eu sei, mas eu já lá vou. Nas medidas, uma medida também do Governo que é muito importante para Vila Franca, que é a alteração da Lei dos Solos, que vai permitir construir em terrenos que até agora não eram urbanizáveis. É fundamental porquê? Porque nós só resolvemos a médio prazo o problema da habitação se aumentarmos a oferta. E a oferta privada, mas também a oferta pública. E agora vou à sua questão. A oferta pública. A Câmara detém cerca de 900 de imóveis. Muitos deles estão devolutos, estão degradados. Bom, esses imóveis poderiam ser recuperados e poderiam ser utilizados em habitação municipal com rendas acessíveis. E a Câmara não fez absolutamente nada sobre essa matéria. Já agora deixe-me dizer-lhe, todas estas questões que eu acabei de referir estavam previstas na Carta Municipal da Habitação, que foi proposta pelo CDS na Assembleia Municipal, que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, mas ficou na gaveta por responsabilidade exclusiva do Executivo do PS.
E o facto do terreno da Marinha poder servir para habitação para as classes médias, médias-altas, como é que vê esta possibilidade?
Olha, eu confesso
depois
que...
Depois da aquisição por um valor elevado por parte da Câmara daqueles terrenos...
Sem dúvida.
Terrenos.
Se calhar começar por aí. Eu acho que, de facto, a aquisição desse terreno ascendeu a valores que me parecem muitíssimo elevados, muitíssimo excessivos. Não sei, parece-me que houve falta de ponderação, de análise, de estudo anterior à aquisição. Foi uma decisão precipitada e muito onerosa, mas já está feita. E por isso agora o que há a fazer é tentar rentabilizar aqueles terrenos. Eu diria que...
Mas para serviços
uma parte,
públicos ou para habitação?
Era aí que eu queria chegar. Por um lado, eu pondero a possibilidade de ser alienada uma parte daqueles terrenos, para de alguma forma amortizar o investimento excessivo que foi feito. Por outro lado, eu acho que aqueles terrenos podem ser utilizados para funções sociais, podem ser utilizados para áreas verdes, podem ser utilizados para a prática desportiva, mas também podem ser utilizados para uma matéria que para nós é muito importante, tem a ver com a saúde. Uma das questões essenciais que também diz respeito aos cidadãos de Vila Franca tem a ver com a saúde e com a falta de prestação de serviços de saúde e com a falta de profissionais de saúde. Certamente poderemos ir a esse ponto mais à frente na entrevista, mas eu diria que uma das ambições que nós temos, nós CDS temos, é atrair para Vila Franca uma escola superior de enfermagem, de forma a formar enfermeiros que são tão precisos na cuidado de prestação de serviços às populações, e os terrenos da Armada poderiam ser, de facto, um terreno propício para a criação dessa escola superior de enfermagem.
Esta urbanização Vila Rio na Póvoa de Santa Iria, nomeadamente com a instabilidade de terrenos, aqui, muita proximidade ao rio, esta nova frente ribeirinha pode então ter aqui alguns aqui para o cus, como se costuma dizer. Na sua opinião, este foi um dossiê também bem gerido pelo município nesta tentativa de atrair pessoas com outra condição social para o concelho?
Olha, eu acho que mais uma vez é um projeto que me levanta algumas dúvidas. Desde logo em termos de acessibilidades, eu já visitei várias vezes o empreendimento e de facto depois de construído e de concluído vai permitir a habitação de mais centenas, muitas centenas de pessoas nos vários prédios que estão a ser neste momento construídos e desde logo há um problema de acessibilidade, só há uma ponte de acesso àquele empreendimento, o que significa que vai gerar um caos ainda maior em termos de mobilidade e tráfego de veículos, se não forem adotadas outras medidas que visem minorar essa situação. A outra questão que me está a colocar é uma questão que também me preocupa. Até que ponto aquele empreendimento foi planeado para evitar, por exemplo, o risco de cheias? Eu não sei, quer dizer, sei que o empreendimento está à beira-rio, pergunto se realmente foram tomadas as devidas precauções para evitar situações de cheia que são cíclicas no concelho. Se não tiverem sido adotadas essas medidas, eu diria que é um escândalo municipal, se algum dia aquele tipo de urbanizações vier a ter, de facto, problemas com as cheias, porque isso significa e indicia uma falta de planeamento gritante.
Falou aqui no que o Governo fez a nível da habitação, de propostas, mas a nível da saúde temos 47 mil utentes sem médico de família e o Governo do seu partido, da AD, não conseguiu resolver esta situação e assim pergunto-lhe o que é que vai fazer quando for Presidente da Câmara para, no fundo, minimizar esta questão da falta de médicos de família no concelho.
É uma ótima pergunta e eu acho que é central na preocupação das pessoas. Existe, de facto, uma falta de médicos, não só a Vila Franca, mas um pouco por todo o país. Mas é uma falta de médicos que não é uniforme. Com isto, o que eu quero dizer é, não há falta de médicos no Norte. A falta de médicos é fundamentalmente na área metropolitana de Lisboa e na zona sul do país. E por isso nós temos que arranjar formas de atrair, de motivar, de estimular os médicos a virem trabalhar para a área metropolitana de Lisboa e, em particular, para Vila Franca de Xira.
Mas isto porquê? Porque os organismos do Estado aqui a nível desta região de Lisboa e Val do Tejo não se conseguem organizar de modo a captar médicos. O que é que compreende este fenómeno?
Deixe-me dizer que eu acho que há uma responsabilidade nacional, mas também há uma responsabilidade municipal. E focando-me na responsabilidade municipal, eu acho que é muito importante que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira cedesse casas de funções a médicos que venham de fora do concelho, que seria uma boa forma de estimular e motivar os médicos a virem prestar os serviços de saúde aqui a Vila Franca. Nós sabemos que o preço da habitação muitas vezes é impeditivo e essa seria uma ótima ajuda para termos mais médicos de família. Já agora que está a falar de saúde, eu não posso deixar de falar da questão do Hospital de Vila Franca.
Sim, já lá íamos.
Mas se quiser, eu falaria...
Eu ia perguntar-lhe o seguinte, estava lá das casas de função e nós temos vários exemplos de
conselhos. Aliás, foram propostas várias vezes pelo CDS na Assembleia Municipal.
Nós temos vários conselhos, quer na nossa região, quer fora dela, onde há essa disponibilização de casas aos médicos a custo zero, até porventura, muitas vezes, até com incentivos financeiros aos médicos. Sabemos que há conselhos que chegam até aos 2.500 euros e, por vezes, isso não é o suficiente para fixar médicos no sul do país. Eu gostava de lhe perguntar até quão profunda é esta questão, porque, de facto, nem com isso se consegue atrair muitas vezes médicos.
Nós temos que aumentar os incentivos, temos que aumentar os apoios. Como lhe digo, é uma questão que afeta fundamentalmente a área metropolitana de Lisboa e, em particular, o Hospital de Vila Franca de Xira. É ver, por exemplo, as urgências que fecham, muitas vezes por falta de profissionais de saúde, e nós temos que realmente incentivar os médicos e dar-lhes apoios para que isso aconteça. Quer a nível nacional, o Governo está a fazer
por
a sua parte.
Por vezes parece que não é o suficiente.
Pois, o problema é que a Câmara Municipal de Vila Franca não fez nada. E por isso,
mas a Câmara de Vila Franca
faz...
é que é culpada de não haver médicos.
Não, o que eu estou a dizer é que a Câmara Municipal podia fazer mais e designadamente podia criar maiores estímulos para que os médicos viessem. Sem fazer nada é difícil que os resultados aconteçam. Agora, relativamente ao hospital...
O que eu estava a dizer era que nem com os tempos às vezes consegue ter médicos, muitas vezes.
Mas por isso mesmo, seguramente que os concelhos e os municípios que têm mais incentivos são aqueles que estão melhor preparados para receber esses médicos. E nós temos que entrar nessa concorrência...
Na sua opinião, esta ministra também já... com esta ministra, também pensa que a saúde vai melhorar ou acha que ela, de facto, como muita da oposição pede, já devia ter sido demitida?
Não, eu acho é que este governo, enfim, estamos a extravasar a entrevista para questões nacionais. Eu gostaria de me concentrar...
Eu sei, mas não posso deixar de perguntar algumas coisas.
Nos interesses dos vilafranquenses. Não, eu diria que, de facto, este governo recebeu o setor da saúde num autêntico caos. O Partido Socialista transformou a saúde num caos imenso. E de facto, Rome e Pavia não se fazem num só dia. Nós estamos a recuperar a saúde com medidas corajosas, mas vão levar o seu tempo a serem concretizadas. Muito do que está a acontecer ainda são resquícios da situação absolutamente caótica que foi deixado o Estado Social por parte do Governo Socialista. Mas já agora, se me permitir, voltando a Vila Franca, penso que as pessoas que nos estão a ouvir querem saber o que é que o CDS, o que é que o Paulo Núncio pensa sobre como resolver os problemas de Vila Franca, como pegar com coragem os problemas, ou pegar os problemas com coragem, como nós dizemos nos nossos cartazes, na questão do hospital, realçar o seguinte. Esta semana, a semana passada, tivemos o anúncio por parte da Ministra da Saúde que as PPPs vão regressar ao Hospital de Vila Franca. E isso é uma ótima notícia para todos os vilafranquenses. Toda a população de Vila Franca sabe, recorda-se, que quando o hospital era gerido em PPP, prestava um serviço de muita qualidade. O hospital foi muitas vezes distinguido como um dos melhores hospitais do país, e de facto prestava um serviço de enorme qualidade. Depois, por cegueira ideológica do governo da Geringonça, do PS, do PC, do Bloco de Esquerda, acabou a PPP e de facto toda a gente reconhece hoje em dia que o hospital funciona muito pior, deixa-me terminar este ponto, que o hospital funciona muito pior do que funcionava no tempo das PPPs, não obstante toda a determinação e todo o profissionalismo dos profissionais que lá trabalham. O problema tem a ver com a gestão do hospital e, por isso, o regresso das PPPs é uma ótima notícia porque significa ou indicia que nós podemos voltar novamente a ter um hospital que preste serviços de qualidade aos vilafranquenses.
Na sua opinião, tivemos a PPP, mas durou apenas 10 anos. Para que, de facto, não se corra o risco de vir um outro governo de esquerda e acabar com a PPP, pensa que o governo deveria equacionar um período, um contrato mais alargado, para além dos 10 anos?
Sim, porque, de facto, é um sistema que funciona. Eu lembro-me de um relatório do Tribunal de Contas dizer duas coisas muito importantes. Por um lado, que os serviços eram de alta qualidade, e em segundo lugar, que o Estado gastava menos dinheiro na PPP do que se fosse um hospital gerido publicamente. E por isso, para nós, CDS, o importante na questão da saúde é colocar sempre o doente em primeiro lugar, sem preconceitos ideológicos. O que o doente quer é ser bem tratado a tempo e horas, independentemente de ser no público, no privado ou numa misericórdia, num setor social. E é esse foco nos interesses dos doentes que nós devemos colocar a nossa prioridade e não em preconceitos ideológicos que põem ideologia à frente
muito
dos
bem.
Interesses
Vamos
dos doentes.
Vamos passar aqui a um outro tema. Também tem sido muito falada a questão da higiene urbana, com muitas queixas relativamente a lixos, a falhas de recolha, também a nível dos monos, despejo de restos de obra um pouco por todo o lado. E isto, portanto, tornou-se uma situação muito caótica e apesar de ser um problema elementar, no fundo, de gestão municipal. Como é que também vê esta realidade e, no fundo, o que é que, na sua opinião, está a correr mal e como é que pode melhorar?
Olha, eu diria que a questão do lixo é a preocupação número um da população que vive aqui no concelho de Vila Franca de Xira e em todas as suas freguesias. Todos os contactos que eu tenho com a população, tenho ido a feiras, tenho ido a mercados, tenho contactado com as pessoas na rua, a primeira preocupação, a primeira reclamação, a primeira denúncia que me fazem é o estado caótico da recolha do lixo no concelho de Vila Franca. E acho que todos reconhecem que o concelho de Vila Franca está mais sujo do que alguma vez esteve.
Na sua opinião, o que é que está de facto a falhar?
Está a falhar tudo. Eu, aliás, devo-lhe dizer que acho absolutamente inaceitável que as pessoas continuem a viver nestas condições. Eu já visitei, mas já recebi imensas denúncias de imensos munícipes sobre falta de contentores, sobre a falta de recolha de lixo. Há lixo que fica mais de uma semana nos contentores, monos que ficam mais de uma semana nos contentores. O que isso leva a doenças, a pragas de baratas, a pragas de ratos. E as pessoas não podem continuar a viver nestas condições.
Na sua opinião, é de contratar uma empresa privada para gerir esta área?
Eu, antes disso, o que eu acho que é fundamental é lançar-se uma auditoria funcional aos serviços da Câmara. Os serviços do lixo, de recolha do lixo, não funcionam. Ponto final, parágrafo. E nós temos que fazer uma auditoria para perceber exatamente o que é que se passa e reformar por completo o sistema de recolha do lixo. Não pode continuar a funcionar assim. Há outros serviços na Câmara que funcionam pessimamente, desde logo os licenciamentos, mas a questão do lixo é prioritária. Isto tem que ser resolvido. As pessoas, deixe-me dar-lhe um exemplo concreto de um casal jovem, que contactei agora quando visitei o mercado de Alverca há 2 dias, e foi-me dito por esse casal que tinham decidido mudar-se para o concelho, para a freguesia de Alverca, há cerca de 3, 4 anos, mas que hoje se sentiam, de alguma forma, arrependidos, porque desde essa altura que a situação de limpeza do concelho tem vindo a degradar-se de uma forma significativa e estão mesmo a ponderar comprar casa fora do concelho porque não suportam a situação do lixo. Isto é inaceitável. Nós não podemos continuar a manter esta situação e, desta forma, degradar de uma forma significativa a vida e a saúde das pessoas que vivem em Vila Franca. Por isso, uma auditoria funcional, perceber o que é que está a correr mal, porque está efetivamente a correr mal.
Mas já tem-se uma empresa rentável, no fundo.
Pois, mas efetivamente não estão a prestar um bom serviço. E estão a pôr em causa, volto a dizer, um elemento essencial, que é o elemento da saúde das pessoas. Eu tenho relatos de pessoas que denunciam pragas de baratas e de ratos num quinto andar de um prédio em Alverca. O que significa que estamos a falar, de facto, de situações absolutamente inanarráveis, inaceitáveis no século XXI, num concelho como Vila Franca. E, por isso, a Câmara tem que ter uma ação muito mais efetiva na recolha do lixo. Deixe-me dar-lhe um exemplo. As pessoas, e bem, normalmente, produzem lixo nos 7 dias da semana. Tem que haver recolha de lixo nos 7 dias da semana. Mas nós defendemos a criação de uma polícia municipal, por razões de segurança, mas também por razões de fiscalização. Se houvesse uma polícia municipal já em Vila Franca, essa polícia municipal poderia fiscalizar a recolha do lixo e podia também contribuir para melhorar este serviço.
Queria lhe perguntar também a nível da educação. Temos agora em marcha a obra da Escola Básica e Secundária de Via Longa, uma obra muito desejada, mas gostaria de que me identificasse o que é possível melhorar também nesta componente da educação, quer a nível dos apoios, quer a nível também das infraestruturas, o que é que identifica?
Muito bem. A educação é também outro setor essencial, está incluído na nossa ação social e no nosso programa. Desde logo, o parque escolar deve ser recuperado, a Câmara tem um papel fundamental, de forma a garantir que temos instalações adequadas, não só para a aprendizagem dos alunos, como para os novos desafios tecnológicos que o ensino hoje enfrenta. É fundamental um plano concreto de recuperação das escolas, é fundamental na nossa perspectiva também reforçar os apoios por criança e na educação, através de protocolos com os movimentos associativos, designadamente com a IPSS. É muito importante reforçar esses apoios. Deixe-me dizer-lhe, a propósito da questão da ação social, que a nossa intenção é reforçar o PAMA regular, aquele programa de apoio.
Que tem vindo a ser sempre aumentado por este...
Mas precisa de muito mais. Nós precisamos de reforçar as IPSS.
E que escolas é que acha que necessitam de intervenção?
Eu penso que um pouco por todo o lado, por todo o concelho.
Não consegue identificar algumas.
Não, é preciso um plano integrado, concreto, específico, de recuperação das escolas. Depois, já agora, deixe-me dizer-lhe, é muito importante também aumentar as vagas no pré-escolar. É fundamental que o concelho também tenha uma oferta alargada no pré-escolar. E, finalmente, é também importante atrair professores. E também nós temos falta de professores.
E falta de habitação, que alugou um quarto a valores proibitivos.
Está a ver,
não é?
Onde está a chegar. E nós também somos coerentes. Neste mandato fizemos várias vezes essa proposta, voltamos a fazê-la agora, ter uma casa de função para professores, de forma a atrair
onde
pessoas.
Onde é que seria essa casa de função?
O município teria que ceder essas casas como forma de atrair os professores. Deixe-me dizer-lhe, a questão dos professores é similar, é um pouco diferente, mas é similar com a questão dos médicos. No Norte também não faltam professores. Há cerca de 20 mil professores a mais no Norte. O problema é atrair esses professores para a área metropolitana de Lisboa e para a parte sul do país. E os municípios, mais uma vez, não podem estar de braços cruzados. Têm que pegar os problemas com coragem e o CDS vai pegar este problema também com coragem.
Outra grande dificuldade dos municípios, e o Presidente atual de Câmara de Vila Franca já nos falou, diz respeito à transferência de competências por parte do Governo, em que, portanto, os valores dessa transferência de competências são muito baixos e acabam por não dar para todo o tipo de despesas, nomeadamente esta questão dos auxiliares da ação educativa nas escolas. Aliás, esta é uma crítica transversal a muitos municípios, que esta transferência de competências está a ser uma verdadeira cruz para os municípios que estão com dificuldades orçamentais relativamente a esta medida. Queria lhe perguntar como é que vê esta realidade e de forma é que, de facto, isto é um grande problema para as autarquias, esta transferência de competências. Sem o devido envelope financeiro.
Ah, não, sem dúvida, concordo em absoluto. Em primeiro lugar, saudar o Presidente da Câmara, que critica o seu governo, o governo socialista, pelo facto do processo de descentralização ter sido mal conduzido. E foi, efetivamente. O governo socialista quis fazer à pressa um processo de centralização e esqueceu-se de acompanhar esse processo de centralização com o devido envelope financeiro para que as autarquias pudessem...
A AD também ainda não melhorou.
Mas vai melhorar.
Até que
AD,
ponto?
A AD tem noção que o processo de centralização foi mal feito, designadamente as competências que foram transferidos em termos de saúde e em termos de educação e que têm que ser retificado. Retificado com reforço de recursos, quer do Orçamento de Estado, quer através da lei de reforma ou a lei de finanças locais, finanças públicas locais. É muito importante, por exemplo, vou-lhe dar a minha opinião, eu entendo que seria muito importante que os municípios tivessem uma comparticipação maior no IVA que é cobrado aqui no Conselho. E isso permitiria, de facto, aos municípios terem mais recursos próprios para responder a estas competências acrescidas que derivaram da descentralização.
Se vencer as eleições e sair do governo, no fundo, do partido que, portanto, da coligação, quais são as primeiras portas de ministros às quais vai bater para reivindicar obras, medidas para o Conselho? Onde é que acha que há mais carências e que os ministros têm mesmo que fazer alguma coisa, o governo?
Olha, já falámos de duas, desde logo a saúde, a minha prioridade será que o Hospital de Vila Franca de Xira passe a ser novamente gerido sob o regime de PPPs, porque isso significa uma melhoria da qualidade de serviços de saúde para todos os vilafranqueses, como todos eles têm memória, antes do descalabro que foi o fim dessas PPPs por cegueira ideológica da geringonça, e depois a parte da habitação. A parte da habitação é muito importante. Nós temos que ter capacidade de, em conjunto com o Poder Central, criar condições para, por um lado, que haja mais construção, e por outro lado que haja respostas por parte do Estado designadamente para a habitação municipal a rendas acessíveis, e por isso eu diria que são os dois aspectos essenciais.
Mas no Ministério da Habitação vai exigir exatamente o quê? Portanto, está em paz o primeiro direito, não está concluído, mas
tem que estar...
o que é que acha que é necessário o Governo fazer mais?
Não, o Governo tem que ajudar os municípios, o Governo também tem responsabilidade na criação de habitação pública. O Governo já anunciou que vai apoiar os municípios na construção dessa habitação e é importante que esse apoio não falhe designadamente no Conselho de Vila Franca de Xira. E por isso é muito importante. Mas há outras áreas. Olha, a área da segurança. Todas as quadras da PSP, todos os postos da GNR que eu tenho visitado se queixam de falta de efetivos, que o quadro não está completo. É muito importante que o Ministério da Administração Interna permita, agora que melhorou as condições e a atratividade da profissão e das forças de segurança, que complete os quadros, porque é muito importante combater o crime. E isso também passa por uma coordenação com o Poder Central. Agora, há outras matérias que são próprias das câmaras e que também serão uma prioridade para o CDS, desde logo a questão dos impostos. Deixe-me dizer-lhe que, enquanto eu fui deputado municipal, autarca aqui em Vila Franca de Xira, nós conseguimos algo histórico. Foi a primeira redução de IMI na história do Conselho. Nós tínhamos a taxa mais elevada de IMI sobre os imóveis, o imposto municipal sobre os imóveis, e conseguimos a primeira redução. Hoje o IMI está na taxa mais reduzida, mas começou com uma proposta do CDS e uma luta durante 4 anos. E nós queremos continuar e queremos reduzir os impostos locais. Em Vila Franca pagam-se as taxas mais elevadas de IRS e de derrama municipal. E nós queremos reduzir. Como? Queremos atribuir 300 euros às famílias de Vila Franca. E pergunta-me como? Devolvendo 5% do IRS que é cobrado pela Câmara. Se devolvermos 5% do IRS, de acordo com as nossas contas...
Qual é que é a conta total, então, desse valor?
Estamos a falar de 9 milhões de euros, que são cobrados por efeitos de IRS, e nós fizemos as contas, como é evidente, não proporíamos esta solução sem ter feito contas. Existem cerca de 57 mil agregados familiares, famílias, de acordo com o INE, aqui em Vila Franca de Xira, cerca de 30 mil pagam IRS e, por isso, para esses que pagam IRS, teriam um benefício de 300 euros por ano, 1.200 euros nos 4 anos da legislatura. E nós entendemos que isso é fundamental, porque eles pagam a taxa máxima de IRS e recebem muito pouco por parte da Câmara. E nós queremos uma Câmara mais eficiente, menos gastadora e mais amiga de quem trabalha e de quem investe aqui no Conselho. E, por isso, queremos uma Câmara com menos impostos nos cofres e queremos as famílias com mais dinheiro disponível
nos seus
bolsos.
E acha mesmo que consegue manter essa promessa?
Isso com certeza. Devo-lhe dizer, por exemplo, que o saldo anual da Câmara de Vila Franca de Xira ascende a 21 milhões de euros. E por isso, só esse saldo dá para pagar esta medida que nós estamos a apresentar.
Muito bem, vamos continuar. No que diz respeito aos eventos, temos aqui uma crítica ao município que gastou 1,5 milhão em 3 eventos, nomeadamente o colete encarnado, e no fundo diz a oposição que não são mostradas as contas públicas dos eventos, que o executivo esconde um bocadinho esta questão. Não sei se esta seria também a sua posição de gastar este tipo de verbas em eventos no município. Como é que olha para este...
Olha, começando pelo colete encarnado, há uma coisa que as pessoas sabem. O CDS sempre esteve e sempre estará ao lado da Festa Brava. O CDS sempre esteve e sempre estará ao lado da tauromaquia. Para nós, a tauromaquia, a Festa Brava, é identidade, é cultura, é tradição. E nós temos um exemplo maior de tudo isto aqui no Conselho de Vila Franca de Xira, que é o Grupo Focados Amadores de Vila Franca de Xira, e que são em si mesmo um exemplo de respeito, de unidade, de tradição, de raízes. E por isso nós estaremos cá sempre para apoiar a Festa Brava e para apoiar a tauromaquia. Se há partido que defende a tauromaquia e que sempre defendeu a tauromaquia nos seus 50 anos de existência, é o CDS. E já agora aproveito
esta
oportunidade.
Então este tipo de valores são considerados normais?
Já lá vou aos eventos, mas deixe-me dar-lhe esta nota. Aproveito para lhe dizer que nós, na candidatura, vamos realizar uma garreada no próximo dia 20, no Tentadero do Cabo, e estão todos convidados, os aficionados, independentemente dos partidos, para celebrarem e festejarem a Festa Brava connosco no próximo dia 20. Relativamente aos outros eventos, evidentemente que estes eventos devem ser analisados, a sua tipologia, deve ser analisado o impacto que tem no Conselho.
A sua opinião ao despesismo ou não?
Eu terá que ser analisado caso a caso. Eu diria que pode haver despesismo em alguns eventos. Eles têm que ser analisados caso a caso, tem que se ver o impacto que têm, o retorno económico ou financeiro e mesmo o retorno social que têm para o Conselho e também a atração de visitantes. E é com base nesta análise integrada que se verificará se os apoios devem ou não devem ser mantidos. Os apoios à tauromaquia, seguramente, porque são uma identidade do concelho e está mais que provado que, e vai-se ver agora na, também na Feira de Outubro, que atraem muitos visitantes ao concelho de Vila Franca.
No que diz respeito à economia do concelho, à fixação de empresas, temos tido agora algum tipo de... Portanto, novas empresas na plataforma logística da Castanheira, nomeadamente este cais fluvial, mas há quem critique o município porque a aposta passa muito pela logística, quando poderia passar por outro género de empresas. Também como é que avalia este setor?
Olha, desde logo o investimento que foi feito na plataforma logística é um investimento importante. Tem já um atraso muito grande em termos de retorno, inicialmente quando se falou nisto há muitos anos, o retorno deste investimento estava previsto para ser muito mais rápido. Infelizmente as coisas atrasaram-se, mas é um investimento importante. E este é um setor relevante para o concelho e uma aposta do concelho que deve ser mantida. Mas eu entendo que deve ser possível atrair novas empresas ao concelho. Empresas tecnológicas, aproveitando mesmo a presença da Zogma, que é uma empresa extraordinária, de ponta de tecnologia, que hoje em dia tem uma presença, quer em Portugal, quer no estrangeiro, cada vez mais relevante. Tivemos há relativamente pouco tempo na Zogma e, de facto, o que nos mostraram é particularmente relevante e é um orgulho, de facto, o Conselho de Vila Franca e a Freguesia de Alverca terem uma empresa tão relevante como a Zogma, mas podia, por exemplo, através da presença da Zogma, criar-se um cluster, como já foi falado, aeronáutico, atrair empresas relevantes. E por isso, o que eu lhe digo...
Tem ideia de que empresas é que pode ir bater à porta para ter esse tipo de atração de outras empresas?
Repare,
como é que
eu
é possível?
Eu acho, aí eu tenho uma visão diferente, que não é uma visão dirigista. Ou seja, eu acho que ao Estado, e neste caso às câmaras municipais, é pedido para criarem condições para atrair investimento. Depois compete ao setor privado, feita a análise das condições, escolher os municípios mais atrativos. Nessa matéria também temos uma medida muito importante, que é acabar de vez com a derrama municipal que incide sobre o lucro das empresas. Temos vários exemplos no país.
Mas a derrama, portanto, até sobre as empresas mais lucrativas também?
A derrama sobre as empresas. Nós temos exemplos de vários concelhos que não aplicam a derrama e isso é um fator extraordinário de atração dessas empresas para o concelho.
Então como é que vai fazer para dar 300 euros por ano a cada família, eliminando também impostos municipais por outro lado? Quer dizer,
é exatamente isso
a capacidade
queremos.
Financeira para isto tudo?
É exatamente isso que nós queremos. Menos impostos nos cofres da Câmara, mais dinheiro disponível nos bolsos das famílias, atraindo empresas, criando mais riqueza, criando mais dinamismo económico. Sabe que...
Mas não acha que
empresas,
é importante as empresas, quer dizer, com maior capacidade financeira também pagarem os seus impostos?
Isto é o
normal,
pagam,
isto é o normal. Isto
já
é o normal
pagam,
de...
E já pagam e pagam muito de IRC. Não precisam é ter este suplemento, muitas vezes obstaculiza o investimento que nós queremos aqui em Vila Franca. Mas as famílias com mais dinheiro no bolso tenderão a fazer mais consumo. E como sabe, os municípios também recebem uma verba, uma comparticipação das receitas de IVA que são geradas no concelho. E por isso, essa é também uma forma de compensar a perda de receita. Mas acima de tudo,
quando
o que nós queremos...
Quando o CDS diz que o Chega é populista por querer eliminar o IMI, agora podia ser aplicada a mesma designação.
Não, peço desculpa. É que nós estamos apostados em reduzir os impostos sobre o rendimento para dar mais rendimento às famílias e para permitir que as empresas invistam mais, alterando no fundo o paradigma de desenvolvimento de Vila Franca. Nós precisamos de atrair mais capital, nós precisamos de atrair mais investimento, nós precisamos de reter aqui os nossos jovens e nós só conseguimos reter os nossos jovens em Vila Franca se eles tiverem empresas de ponta, empresas de valor acrescentado, empresas que paguem bons ordenados e empresas que garantam boas condições de emprego.
E onde é que poderiam aparecer novas áreas empresariais, por exemplo?
Já lhe falei de várias, mas como lhe digo, a minha preocupação não é uma preocupação que é muito socialista de dirigir a economia escolhendo as áreas económicas que devem vir para determinados locais, neste caso para o Conselho de Vila Franca. Nós queremos criar as condições para que as empresas ponderem efetivamente vir para Vila Franca, queremos competir com outros concelhos em termos de atratividade. E, se quiser uma opinião, eu gostava de atrair empresas tecnológicas, empresas que tivessem a ver com o cluster da aeronáutica, empresas que beneficiassem do desenvolvimento económico, por exemplo, do Mazogma, e que pudessem trazer para o concelho empresas e tecnologia, e ao mesmo tempo tecnologia limpa e sustentável.
Como é que também vê o dossiê do Vila Franca Centro? Temos aqui a notícia de que o investidor Jaime Antunes, ligado ao Benfica, comprou grande parte das lojas que ali estavam, grande parte do que ali estava. Contudo, os partidos de esquerda criticaram, nomeadamente o facto de poder estar em causa uma isenção de IMT de 1 milhão de euros, tendo em conta uma medida aprovada pelo município. Na sua opinião, o Executivo Socialista fez bem em aplicar estas isenções de IMT para os centros comerciais, nomeadamente aplicando também ao Vila Franca Centro e esta possibilidade de então ser aqui este investidor e não se saber qual será o destino daquele complexo que ali está?
A questão do IMT é uma questão que decorre da lei.
Sim.
Quanto à questão do investimento, é uma questão do investimento no domínio privado.
Uhum.
Eu confesso que considero que a Câmara não tem propriamente natureza para ser gestora de um centro comercial. E por isso...
Para serviços municipais, acha que aquilo não seria uma boa ideia?
Acho que pelo preço que estava definido, acho que podia ser precipitado. E podíamos estar a falar novamente de um investimento excessivo e um desperdício de dinheiros públicos. Mas há um ponto que para mim é muito importante. É a parte do estacionamento. Eu acho um escândalo que, com tantas carências que nós temos de estacionamento, em particular na cidade de Vila Franca, que o estacionamento, quer subterrâneo, quer o de superfície, que existia nesse centro comercial, não esteja aberto ao público. Acho mesmo um escândalo, porque as pessoas sofrem, em muitos casos, por estacionar o seu automóvel e temos... penso que algumas dezenas de lugares absolutamente fechados
para
ao
si,
público.
Para si, apesar do uso daquele centro comercial poder ser para uso privado, vai pugnar para que o estacionamento seja público?
Com certeza, eu acho que o estacionamento deveria ser aberto o mais rapidamente possível à população. Penso que não seria muito difícil, as obras que seriam necessárias não seriam muito custosas e acho, como lhe digo mais uma vez, um autêntico escândalo que as pessoas em Vila Franca não possam aceder a esse estacionamento.
Também foi muito debatida esta questão durante este mandato da quadruplicação da linha do Norte, tendo em conta o projeto da alta velocidade. Qual é que é a posição do CDS relativamente a esta medida e de que forma é que o município também pode fazer por ter algum tipo de contrapartidas nisto tudo?
Pois, esse é um ponto importante. É um ponto muito importante. Eu acho, para lhe começar a responder, eu acho que é positivo o projeto de alargamento da linha do Norte, assim como a duplicação de comboios suburbanos para haver mais mobilidade. Esta é uma aposta deste governo de apostar na ferrovia e nessa matéria também se distingue muito do governo socialista, já que me está a falar de matérias que têm mais a ver com a parte nacional do que com a parte municipal, porque o governo socialista teve um ministro das infraestruturas que depois acabou por ser também secretário-geral do PS, que não fez absolutamente nada, só fazia discursos, apresentações, powerpoints, mas a ferrovia diminuiu ao fim dos consulados socialistas. Pelo contrário, com o governo em que participa o CDS, nós estamos focados na prioridade da ferrovia, alargamento da via e, por outro lado, também no TGV, no transporte de alta velocidade. E por isso parece-me positivo. Agora há um ponto para mim muito importante, que é, devem ser asseguradas contrapartidas para o concelho e para a freguesia que podem ser mais afetadas com essa duplicação. E refiro-me em particular à Alhandra. Se o projeto for para a frente, a zona central da Alhandra pode ser muito penalizada e é muito importante que o município esteja atento e possa pedir as contrapartidas necessárias.
O que é que pedirá? no seu caso?
No meu caso, terei que ter uma conversa com o Governo e terei que saber ao pormenor quais são as contrapartidas e quais são as compensações que o Governo Central está disponível para entregar ao Conselho de Vila Franca e, neste caso, à freguesia de Alhandra, porque, de facto, a duplicação vai ter um impacto muito significativo na forma como as pessoas de Alhandra vivem e sentem aquela freguesia.
Ainda no que diz respeito às acessibilidades, há muito reivindicados os nós da A1 de Caniços e Sobralinho. Como é que pensa desbloquear esta questão que já é muito longa? No fundo, o que é que o município poderá fazer no sentido de que isto possa vir a ser uma realidade? Se é que defende também esta abertura destes nós?
Claro que sim, que defendo. Eu acho que tem havido muito pouca pressão por parte do município. O município tem sido muito incompetente na forma como tem pressionado o Governo Central e também toda a parte das estradas nacionais e de facto, os resultados são muito insuficientes, quer dizer, é demonstrativo da falta de capacidade, da falta de persuasão, da falta de pressão para se atingir um objetivo fundamental para populações do concelho. Deixe-me dizer, por exemplo, o nó do Sobralinho, por exemplo, é essencial para a população da parte norte do concelho, que seria uma forma de entrarem na A1. O nó dos Caniços também seria muito importante. Tem havido pouca pressão, tem havido poucos resultados, é fundamental que haja uma pressão coordenada. Aí, por exemplo, deixe-me dizer-lhe que seria importante que a pressão municipal abrangesse todos os partidos, que fosse uma frente comum, se quiser, para se perceber que o Conselho de Vila Franca, independentemente da cor partidária, estava unido naquele propósito. Não me lembro de ter visto a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em particular o Executivo Socialista, a pedir ajuda e a pedir unidade nessa pretensão.
O que muitas vezes nos dizem é que o Instituto Infraestruturas Portugal acaba por ser um muro às reivindicações dos municípios, com promessas que depois não são cumpridas. Ainda no outro dia tínhamos aqui um candidato que diz que para se conseguir alguma coisa, e mesmo assim não é certo, os municípios têm que gastar também verbas se querem algumas obras, em projetos, em adiantamentos de financiamento. É assim que funciona o IP em dificultar a vida aos municípios?
Penso que não, penso que, ou pode acontecer uns casos, noutros não, o que há aqui a fazer é, por um lado, estabelecer uma linha de contacto, procurar criar protocolos e explicar à IP as vantagens que tem em celebrar e em realizar as obras devidas e depois ser muito focado na execução desse programa. Já foi possível no passado realizar um conjunto de obras importantes para Vila Franca. De facto, nos últimos tempos, e designadamente neste último mandato, pura e simplesmente não se fez nada, não se conseguiu chegar a objetivo nenhum. Eu espero que numa nova maioria, num novo mandato, seja possível, de facto, estabelecer melhores relações com a IP e seja possível realizar e executar estes nós que tanta falta fazem às populações do concelho.
Transversal aqui também à região, como no país, está a questão da imigração e alguns casos de sobrelotação. Tivemos aqui em tempos declarações por parte do atual Presidente de Junta de Alverca que fez queixa à AIMA relativamente a este tipo de situações. Também de que forma é que pretende lidar com este fenómeno da necessidade de integração por um lado, mas também por outro lado das situações de sobrelotação em algumas casas do concelho poderem estar a ser um problema de saúde pública e de convivência com outros moradores?
Olha, ainda bem que me levanta essa questão, porque permite-me dizer que a política de portas escancaradas do Partido Socialista acabou com o governo da AD.
Mas olha, pelo que me dizem os municípios, isso ainda não se reflete no terreno.
Pois, porque nós temos problema, nós conseguimos estancar a entrada.
Os outros estados de residência continuam.
Nós conseguimos estancar a entrada de imigrantes sem qualquer controle. Nós estamos a pôr na ordem a desordem que foi deixada pelo Partido Socialista. mas há um conjunto de situações que ainda têm que ser regularizadas, e nós também herdámos, como sabe, mais de 500 mil de situações que não estavam documentadas. O Governo está a fazer esse trabalho. Ainda há pouco tempo foi criada a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, precisamente com o objetivo de melhor fiscalizar a imigração ilegal e tratar do retorno de imigrantes ilegais. O país estava num autêntico caos quando nós herdámos o governo, designadamente com a extinção do SEF. Esta polícia, esta Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, vem colmatar essa lacuna que foi deixada pelo Partido Socialista. Nós, sobre a questão de imigração, temos uma opção muito clara. Nós entendemos que os imigrantes que cumprem as regras e que vêm para trabalhar são bem-vindos. Aqueles que entram ilegalmente e que não cumprem as regras em Portugal não devem entrar, deve haver um controle muito mais sério das nossas fronteiras, e se não realmente não cumprirem as regras, devem ser retornados aos seus países de origem. E por isso foi criada esta unidade. Eu espero que esta unidade possa começar a funcionar rapidamente. Quanto à questão concreta que me refere, é uma questão muito importante, porque os municípios têm, de facto, um papel a desempenhar no combate à imigração ilegal, designadamente as juntas de freguesia, quando emitem os certificados de residência.
Tem que haver maior controle desta questão.
Com certeza, não é aceitável que as juntas de freguesia emitam certificados de residência de uma forma acrítica, sabendo à partida que estão a emitir certificados de residência para o mesmo local que supostamente já é ocupado por dezenas ou centenas de pessoas. Isto, no mínimo, indicia ou pode indiciar situações de tráfico humano, situações de imigração ilegal, que têm que ser combatidas também pelas juntas de freguesia.
Queria perguntar-lhe o seguinte, agora uma questão mais partidária. O que é hoje o CDS, no fundo, tendo em conta que nos últimos anos tem-se aliado muitas vezes ao PSD e pode não estar a aproveitar da melhor maneira, de uma forma mais autónoma e independente, estes ventos de direita que são muito fortes e que se sentem um pouco por todo o mundo? Não estará o CDS-PP a perder uma grande oportunidade para voltar a guindar-se, no fundo, no panorama nacional, ao estar aliado ao PSD em muitos contextos?
Pelo contrário, o CDS é um partido fundador da democracia portuguesa e há 50 anos que presta serviços ao país. E para o CDS o importante é salvaguardar e defender o interesse nacional. Por vezes isso se faz com listas próprias, outras vezes faz salvaguardando a possibilidade de haver coligações. Sempre que nós entendermos, designadamente para ganhar à esquerda e, no caso em concreto, desalojar o PS do governo, que faz sentido fazer uma coligação, assim faremos. Mas a voz do CDS é muito nítida e muito clara. O CDS representa a direita social, defende a família, defende a propriedade, defende a liberdade. É um partido fortemente
empenhado. Não acha que deixa uma porta escancarada para o Chega e para a Iniciativa Liberal?
Penso que não. Penso que as pessoas sabem bem distinguir o que são partidos populistas, que muitas vezes apresentam soluções absolutamente inexecuíveis, que muitas vezes não estudam, não aprofundam, não analisam os problemas, apresentam soluções populistas sem ter em conta o contexto e sem ter em conta qualquer tipo de custo daquelas medidas. Veja-se o que se passou agora com a questão do Festival dos Hambúrgueres, que é um padrão de como o Chega muitas vezes funciona. Parece, não estudam, não analisam, chutam para a frente. As pessoas sabem que o CDS contam com um partido que já deu provas ao país, com um partido credível, com um partido que estuda os assuntos, que quando apresenta soluções, essas soluções são credíveis, mas ao mesmo tempo um partido que é de direita, é um partido que tem sentido de Estado e é um partido que, como lhe dizia há pouco, prestou e presta serviços inestimáveis ao país. Eu às vezes as pessoas perguntam, mas o CDS, onde é que está o CDS? Bom, o CDS neste momento, só para as pessoas terem uma ideia, está em todos os lugares de governação mais relevantes do país.
Mas é porque temos mesmo que concluir.
Eu sei, o CDS está no Governo da República, está no Governo Regional da Madeira, está no Governo Regional dos Açores e está na governação das duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto.
Muito bem.
Isto significa que, de facto, o CDS continua vivo, continua a ser uma força determinante e eu digo-lhe, tenho um enorme orgulho de liderar as listas próprias do CDS para provar que o CDS continua a ter capacidade de apresentar listas próprias e defender as suas bandeiras.
Paulo Núcio, muito obrigada por ter estado hoje aqui connosco. Vamos encontrar-nos no próximo dia 27 de setembro para o nosso debate. Quanto a nós, voltamos às 18 horas, logo mais, com a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Vila Franca, Catarina Lourenço. Até logo. Bom dia.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudio Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Jennifer, we can't go wrong, let's put it in right. Say love is blind. Now her name's on.